Aleluia. Sabe, queridos, quando você lê a Bíblia, e a Bíblia ela é sempre um livro muito claro com relação à forma como Deus tem se manifestado desde que o homem pecou. Era uma maneira de como Deus manifestava antes do homem pecar, mas a maneira de como o homem pecou mostra a forma de como Deus quer se manifestar. Quando Deus formou uma nação, a nação de Israel, a partir de Abraão, depois do dilúvio, formou a nação de Israel a partir dos seus filhos. Então ele manteve um relacionamento com ele. Deus sempre quis dar o testemunho de si mesmo. Deus queria mostrar para as pessoas que ele era real e que ele estava amando as pessoas e queria andar com ela. Ele podia fazer isto apenas da forma como lhe era possível. Quando falamos isso, parece que Deus tem impedimentos. Na verdade, Deus, ele não pode fazer tudo, né? Deus, por exemplo, não pode mentir. Ele não tem como mentir. E quando Deus coloca no homem um limite, ou quando coloca no homem uma forma em que ele mesmo pode se manifestar, porque o homem provocou alguma coisa, provocou o pecado, ele não pode ultrapassar esse limite ou essa forma. Então ele vai sempre arrumar uma outra maneira, alguma outra forma, que não aquela que ele gostaria de se manifestar. E a Bíblia fala que ele fez isso algumas vezes. Uma das coisas bem claras mostrado para nós é quando ele guiou o povo no deserto. Quando ele guiou o povo no deserto, quando ele tirou o povo lá, depois do povo ter pecado, ter feito um monte de coisa que não devia. Então o povo ficou lá no Egito, o povo de Israel ficou lá escravizado durante 400 anos. E depois eles, com a manifestação de Deus, chamou Moisés, Moisés veio, libertou o povo de Israel. Então eles passaram, ou eles foram, passaram um tempo rápido no deserto. É interessante dizer, e você sabe muito bem, se você leu a Bíblia e conhece essa história, que a viagem de Israel, algumas pessoas pregam como se a viagem de Israel, a partir do momento que eles foram, saíram do Egito até a Terra Prometida, demorou 40 anos. Na verdade, não demorou 40 anos, demorou apenas alguns meses. 40 anos foi depois que eles recusaram entrar na terra. Amém? Quando eles não quiseram entrar na terra, quando foram desobedientes, temeram, e chegaram rápido na terra, mas, porque eles tiveram, era para chegar 11 dias, mas é o tempo. Mas, na verdade, eles rodearam alguns lugares, passaram por outros lugares para não pegarem alguns povos guerreiros, e chegaram um pouco mais na terra, e lá foram rebeldes, né? E voltaram então para o deserto. Mesmo aqueles que foram fiéis voltaram junto com eles, que foi Josué e Caleb e suas famílias. Mas quando você vê o amor e a misericórdia de Deus, mesmo sabendo que nem todos aqueles que estavam no deserto sairiam de lá vivos, porque a palavra foi que eles disseram que foram tirados do Egito para morrer no deserto. Então Deus disse: conforme a sua palavra, ou a palavra de vocês, será feito assim. Então eles, de fato, morreram no deserto. Ficar lá andando durante 40 anos, e os que nasceram, ou os que tinham idade menor, não é? Permaneceram e chegaram e entraram na terra. Agora, houve uma misericórdia de Deus muito grande naquele lugar. A Bíblia fala que ali houveram muitas situações, houveram rebeliões, houveram mortes no deserto que não eram pelo tempo, morte por causa de rebelião mesmo, por causa de murmuração. Houveram essas coisas no deserto, dentro das coisas que houveram, idolatria. Então, houve sempre Deus se manifestando de uma maneira que ele julgava as pessoas, e muitas vezes a morte vinha pelo que eles faziam lá. Mas Deus proveu no caminho todo aquele povo, e proveu de maneira maravilhosa. A Bíblia chama isso de testemunho de Deus, que foram a forma como eles andaram e foram providos no deserto. A palavra de Deus diz que durante aquele tempo o maná caía todos os dias. E o maná vinha e eles colhiam, preparavam o maná para comer. Também havia uma coluna de fogo que estava lá o tempo todo. E um pouco antes deles chegar no deserto, obviamente eles ficaram no deserto, mas enquanto eles tinham saído do Egito, Deus proveu também a lei, as tábuas da lei. Eles sabiam o que deveriam fazer, eles sabiam exatamente qual era a lei, qual era a palavra de Deus. Eles não estavam ali perdidos ou ignorantes com relação à vontade de Deus, eles sabiam qual era. E eles estavam andando, ou tendo que conhecer a lei e andar nela. Então eles tinham a lei, eles tinham as tábuas da aliança, que eram a lei, eles tinham também o maná com que eles se alimentavam, tinha a provisão junto com o maná, que era a coluna de fogo que esquentava eles à noite, e a nuvem que cobria eles de dia por causa do calor. Isso tudo chamava-se testemunho de Deus. Houve também ali no deserto um problema grande, uma murmuração muito grande, depois da morte de pessoas que se rebelaram contra ele, a família de Coré e outras pessoas também. As pessoas morreram. Logo depois o povo se rebelou com Moisés, porque elas morreram, embora não foi Deus que matou. E então ali houve um novo julgamento, então Deus mandou separar algumas varas, né, de cada tribo. Então Arão tinha a sua vara também, e ali na vara de Arão, e foi feito ali um movimento do poder de Deus. No dia seguinte foram ver o que tinha acontecido. A única vara, é uma vara comum, uma vara simples, uma vara que não estava plantada, não é? Ela floresceu, e ela deu amêndoas, que foi a vara de Arão. Isso tudo manifestava o poder de Deus. Aquela vara simbolizava julgamento, simbolizava misericórdia, porque o povo não morreu, mas era um julgamento para a morte, e simbolizava a autoridade. E quando eles atravessaram o deserto e foram para a terra, agora se estabeleceram lá, a Bíblia fala que Deus então, agora não tinha mais que montar ou desmontar o tabernáculo, eles pararam de ser desmontados. E no deserto ainda, uma arca ainda foi criada. Ela foi criada lá no deserto com madeira de acácia, coberta de ouro, não é? O tamanho dela era 1,10 m, não é? Por 76 de largura e altura. Vinha, era coberta de ouro puro, e também em cima tinha na tampa, né? Na cobertura tinha dois anjos que com as suas asas cobriam o lugar, também de ouro, e ficava lá. Essa arca, ela foi criada justamente para que Deus, o poder de Deus estivesse nela. E dentro da arca foi colocada essas três coisas: as tábuas da aliança, a vara de Arão que floresceu, e um vaso com o maná. E a Bíblia fala que era a arca do testemunho, porque aquelas três coisas testemunhavam do poder de Deus, coisa que só Deus podia fazer, e eram sinais de provisão divina na vida de alguém. Era sinal de provisão divina na vida de Israel. Então Deus sempre quis mostrar querer dar às pessoas uma demonstração de que ele, ou para quem pudesse ver em volta, para qualquer outro povo que pudesse saber do que estava acontecendo, e para os futuros filhos de Israel que viessem, como Deus se manifestou de forma visível ao povo de Israel. Esse era o testemunho dele. Era o testemunho de Deus vivo no meio de Israel. E quando ele colocou essas coisas na arca, então a arca agora não era mais feita para ficar viajando, ela foi estabelecida e colocada dentro de um templo. A Bíblia fala que em um determinado momento houve uma guerra com os filisteus, sempre Israel estava em guerra. E por causa da rebeldia de Israel, aquela guerra foi vencida pelos filisteus. A Bíblia fala que eles levaram a arca de Deus, a arca da aliança. Eu quero que você leia comigo um pequeno trecho que está aqui em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 5, no versículo 1 em diante. 1 Samuel, capítulo 5, no versículo 1 em diante. Diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas, e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Não vou contar a história toda, mas os filisteus sofreram muito quando com a arca estava lá. Mas essa parte eu queria destacar aqui. A arca que tinha um testemunho de Deus lá, e que o Shekinah, ou a glória de Deus, estava sendo depositado nela, tinha essa manifestação. Deus manifestava-se ao povo através do seu poder que estava na arca. A arca era o testemunho de como Deus se manifestou a Israel. E agora, onde a presença de Deus era levada na arca, então Israel obtinha vitória. É como se Israel levasse a presença de Deus com ele quando levasse a arca. Você entende? Era mais ou menos isso que estava acontecendo. E aqui numa guerra, os filisteus levaram e botaram a arca no templo dele, no templo de um deus chamado Dagom. É um deus que tinha um formato de homem, meio peixe, mais ou menos isso. Era o deus Dagom. Era uma imagem, acredito eu, bem grande. Eles tinham uma ideia de que deveriam fazer um deus grande. E ele estava lá no seu lugar de adoração. Por algum motivo, não sei qual, eles levaram a arca da aliança, a arca do testemunho, lá para o templo dele, e botou na frente de Dagom. E aí, quando chegou pela manhã, aquela estátua tinha caído, mas inteira, e prostrada diante da arca. Eles não entenderam nada, levantaram a arca, e quando foi no dia seguinte, viram a mesma, levantaram a estátua, e quando foi no dia seguinte, viram a mesma estátua caída e quebrada agora na cabeça e nas mãos, só o tronco estava de pé, ou inteiro. E eles ficaram assustados com aquilo. Depois vieram um monte de pragas ali e que fizeram sofrer os filisteus. Mas eu quero falar do poder que havia nessa arca e que, segundo Deus, era o testemunho dele. Era o testemunho de Deus colocado naquele lugar. Deus precisa que o testemunho dele, ou seja, o poder que só vem dele, esteja no meio das pessoas ou esteja entre as pessoas. Ele queria fazer isto e ele sempre o fez. Deus não é Deus que ele anda com pessoas e as pessoas não veem a sua presença, não percebem a sua presença e mesmo experimentam do seu poder. Não, Deus não quer que nenhum de nós vivamos uma vida religiosa, uma vida em que não tenhamos consciência clara e perceptível da sua presença e do seu poder. Poder mesmo manifesta em nossa vida. Era assim naquela época e é assim hoje também. Quando você vê a maneira de como até mesmo um deus pagão, uma estátua, que não tinha poder de nada, obviamente que era tudo levantado por demônios, não é? Aquela estátua era representava um demônio, porque não existe Deus a não ser um. Então o demônio gosta muito de ter imagem, ele gosta muito de criar deuses para as pessoas, e elas então realizam aquilo. Israel mesmo fez isso no deserto, criando um bezerro como se fosse Deus, e falou, vamos seguir, esse aqui vai ser o nosso Deus, não é? Então as pessoas, o diabo quer levantar as pessoas para criar alguma coisa no lugar de Deus. Então aquelas imagens eram o Deus deles, era o Deus dos filisteus. Eles tinham mais do que um, Dagom era o principal. Eles tinham lá, estava lá, e de repente eles viram que diante da arca o seu Deus, o seu maior Deus, o seu único Deus, né, ou o principal deles, estava prostrado diante de uma arca. Veja bem, aquilo era uma caixa de madeira de acácia. Ela foi assim, ela foi coberta de ouro, ouro puro, né? Ela era adornada por ouro, a tampa era de ouro também, né? Os querubins que estavam com a asa cobrindo a arca também eram de ouro, mas eram uma caixa, mas dentro daquela caixa haviam elementos que simbolizavam, eram elementos do próprio poder de Deus, não só simbolizavam, eles pegaram do maná, né, o vaso com o maná que caiu do céu, né, a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da lei que Deus escreveu nela com o seu dedo. Então era o próprio testemunho de Deus ali naquela arca, né, ninguém poderia dizer, Deus não está no nosso meio, ele mesmo escreveu aqui, ele fez florescer esta vara, né, ele fez cair o maná do céu, isso está aqui, a prova de que ele está no nosso meio. Então esse era o testemunho, amém, amados? E Deus sempre quis que qualquer pessoa em Israel, filho que nascesse depois, soubesse exatamente disto, que Deus era um Deus presente, ele nunca foi um Deus como os outros deuses que não existem e que não fazem nada. Ele sempre quis mostrar que ele era um Deus que fazia as coisas, que se movia em favor do seu povo, que tinha misericórdia, que amava, mas que ele também julgava como uma vara. A vara de Arão é uma vara de julgamento, a vara que floresceu, né? Não aquela que ele usou, mas a que floresceu, era uma vara de julgamento, que eles separaram para esse propósito, onde o povo ia morrer. Mas ali Deus se manifestou em misericórdia por causa daquilo que aconteceu, de uma murmuração. Então a vara simboliza autoridade, juízo, mas também misericórdia. Então quando você olha dentro daquela arca, talvez nos ensine muitas coisas, né? Por exemplo, a lei. Deus tem prazer na sua lei, e Ele quer que todos nós conheçamos sua lei. Ele quer que nós saibamos que existe poder, misericórdia, juízo também. Essas coisas são presentes, autoridade, juízo e misericórdia estão presentes. Precisamos saber quais delas vamos experimentar. E provisão plena em todas as áreas, ali não fala de provisão apenas de comida, mas provisão no trabalho, provisão no serviço que o Senhor coloca, nos coloca para fazer, para ir, para sair, para realizar a sua obra, para fazer a sua vontade. Estão ligados comigo ou não? Então, esta era o testemunho de Deus naquele lugar. A Bíblia fala que, acho que mais ou menos, quando os caldeus invadiram Babilônia, né? Quando os caldeus invadiram e levaram cativo o povo para lá, naquela época, mais ou menos, a arca desapareceu, depois nunca mais foi vista. Interessante lembrar de aspectos de Daniel. Eu quero apenas comentar, já que eu estou falando dos caldeus, antes de pular para o que eu quero dizer aqui, que o Senhor falou comigo. Mas Daniel, ele estava como escravo, pelo menos é isso que o texto diz, que eles foram levados como escravo para a Babilônia. Não é isso? É ou não é, meus irmãos? Foram levados como escravo para a Babilônia. Mas eles eram escravos na Babilônia de fato? Eles não eram escravos. Interessante que Jeremias teve uma visão. Jeremias teve uma visão de figos. Figos muito bons e figos muito ruins. Figos ótimos, figos maravilhosos, perfeitos. Inclusive para comer, mas perfeitos. E outros figos tão ruins que não, nem sequer podiam ser comidos. E Deus perguntou para Jeremias, o que você viu? Então ele disse, então Deus disse, esses figos bons são os israelitas que foram levados cativos, que foram levados para, pelos caldeus. Os bons são os que foram levados pelos caldeus. E os podres eram alguns que tinham ficado ou se espalhado para outras terras, não é? Que sofreriam porque eles não eram fiéis, não eram verdadeiros. Mas os bons são aqueles que foram levados escravos para a Babilônia. Então Babilônia não levou, é como se Babilônia tivesse levado a arca para lá. Estão comigo, meus queridos? É como se eles tivessem levado a arca para lá. Eles arrumaram um grande problema. Porque eles levaram homens de Deus naquele lugar e ninguém pode escravizar homens de Deus, né? Lógico que Deus permitiu que fizesse isso, mas eles não sabiam o que estavam fazendo. Exatamente não, pensava que estava trazendo escravos para lá. Mas Daniel foi um juiz daquele lugar. Daniel colocou as coisas em ordem. Daniel, o homem morreu, depois de uma palavra, Daniel estava lá. Ele estava lá para ler o que foi feito, para manifestações sobrenaturais que aconteceram na Babilônia. O dedo que escreveu na parede, que foi o neto de Nabucodonosor, que usurpou, pegou os utensílios do templo de Deus, que foram levados. E então, ele bebeu, ele, suas concubinas, mulheres. Então ele recebeu um juízo e Daniel estava lá para dizer qual era. E Daniel não queria nenhum bem naquele lugar, nem precisava. Daniel não estava correndo atrás de nada. Você entende? Ele queria dar bens e tudo mais para quem decifrasse o que estava escrito na parede. Daniel falou, não quero os teus bens, fique para você mesmo, dê a outro que você quiser, mas eu vou te dizer o que está escrito lá. E disse, quanto anteriormente, falando do seu avô, o Nabucodonosor, quando se exaltou, então Deus veio e trouxe julgamento sobre ele. Daniel estava lá para dizer qual era o julgamento, que ele viraria um animal e ficaria durante alguns anos comendo capim, nasceria um pelo sobre ele, suas unhas cresceriam. O maior rei da terra recebeu um juízo da boca daquele judeu, da boca de Daniel. Daniel não era um escravo, ele era um homem de Deus ali, ele era a arca de Deus, no caso ali, naquela situação. Era o poder de Deus se manifestando naquele lugar. Era o testemunho de Deus naquele lugar. Amém, irmãos? Ele era um tipo de arca. Não pode dizer que ele era, mas era um tipo. Porque Deus manifestou-se na Babilônia, ou entre os caldeus, dessa maneira. Quando você vê isso, você vê como Deus quer fazer coisas em qualquer lugar, não importa o lugar. Parece que você está indo como um escravo ou obrigatoriamente para algum lugar, sendo levado pela força, mas na verdade nenhum de nós, depois que está com o Senhor, pode ser um escravo. Nenhum de nós é mais escravo, nós somos livres para ser livre para sempre, e somos escravos da verdade. Amém? Escravos da verdade, de mais nada. Então, do mesmo jeito que aquela arca funcionava e que aquelas estátuas simbolizavam o que estava por trás dela, demônios, e demônios caíam-se prostrados nela. A Bíblia diz que o diabo, ele treme diante da voz de Deus. Ele treme, ele estremece. O diabo, ele tem um medo terrível de Deus. E naquela caixa de madeira, revestida de ouro, estava a presença, o Shekinah dele ali. Então foi colocado justamente naquele lugar. Então aquelas estátuas foram obrigadas a se jogarem. Acho que os demônios mesmo empurraram ela. Empurrem ela logo, não é? E jogaram ela lá porque eles não podiam estar de nenhuma maneira em pé diante de Deus. Você entende? Talvez não entendamos tudo sobre isso, mas os demônios tremem, eles têm medo de Deus, eles sabem quem ele é. A Bíblia fala que o diabo estremece. Então, acho que era apavorante colocarem a presença de Deus naquele lugar onde eles queriam enganar as pessoas e serem os mandantes de tudo, mas quando a presença de Deus foi trazida para lá, não tiveram outra coisa do que jogarem aquela. Eles mesmos fizeram isso. Quem que foram eles? Os demônios jogaram aquilo, e nós não podemos fazer isso. Medo, temor, medo mesmo, porque a presença de Deus faz isto. Eu falei uma vez, somente, se existe alguém tolo demais para não temer a Deus, é o homem, porque até o diabo teme, mas o homem não teme. Então não sabe, a palavra temer diz respeito a um respeito profundo, saber que ele é Deus de misericórdia, mas de juízo, quando as pessoas escolhem um caminho da própria destruição, é o caminho que elas escolhem. E Deus se manifestou em amor, em graça, em perdão, e enviou o seu próprio filho para isso. Ele não admite que alguém possa dizer, eu não quero isso. Então continua no caminho de destruição. Mas o diabo teme, ele teme, os demônios temem. E quando alguém é revestido desse poder de Deus, os demônios também tremem. Eles também tremem. Não por causa da pessoa, mas por causa daquilo que está dentro dela. Amém? Por aquilo que ela carrega. A pessoa é como se fôssemos uma caixa, mas não uma caixa vazia. Uma caixa cheia do poder de Deus. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Atos, no capítulo 2. Atos, no capítulo 2. Vou ler a partir do versículo 1. Ao cumprirem-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu quero parar um pouco aqui. Sabe quando falamos e alguém ficou cheio do Espírito Santo? Meu irmão, eu acho que quando muitas pessoas leem, ou algumas pessoas leem sobre esse texto, não entendem o que está falando a lei. Cheio do Espírito Santo é cheio de Deus. Isto naquela época era blasfêmia. Naquela época, falar que Deus podia habitar dentro do homem era uma blasfêmia. Não era possível se dizer isto. E hoje Deus diz que quando você nasceu de novo, Deus soprou você em você, ou colocou em você o Espírito Santo. Não é? A terceira pessoa, na verdade, uma das pessoas da Trindade. Uma das pessoas da Trindade. Acho que não tem primeira, segunda, terceira, né? É uma das pessoas da Trindade, Deus Espírito, e foi colocado dentro de nós, Deus Espírito. Então, a presença dele em nós é que nos faz diferentes. Então, é óbvio, se aquela arca, meu irmão, você é muito mais do que uma arca. A Bíblia fala que Deus não habita, não é, em coisas ou em templos feitos por mãos humanas, mas habita no templo que ele mesmo fez, que somos nós. E se aquela arca, que era uma arca de madeira, podia causar tanto dano no diabo e nas suas hostes, quanto mais nós carregamos a sua presença aqui e o seu poder. A Bíblia fala que encheu o lugar do poder de Deus, e então línguas como de fogo estavam sobre eles. A Bíblia fala que eram vistos chamas de fogo sobre cada um deles, elas eram visíveis. E a Bíblia fala que esse dia seria o dia do testemunho. Ele fala, não saiam de Jerusalém, ou seja, não vão testemunhar a meu respeito antes que esse poder venha sobre vocês. Então, o testemunho de Deus, ele pode ser feito a partir da manifestação de Deus de novo. Amém? Ou seja, Deus não quer ser manifesto através apenas das nossas palavras. Ele não quer apenas que você fale sobre Ele. Ele não quer apenas que você diga que Ele existe. Ele quer que você mostre para as pessoas que Ele existe. Ele quer que você tenha manifestação sobrenaturais do seu poder. Ele quer que você fale sobre cura e mostre que Ele está curando hoje. Ele quer que você fale sobre provisão e mostre a provisão dEle hoje, você entende? Ele quer que você ande com as pessoas e mostre claramente milagres grandes, visíveis, que um homem não pode fazer, porque esse é o testemunho dEle. Assim como naquela arca, Ele colocou coisas lá dentro que nenhum homem podia fazer, Ele era o testemunho de que Ele estava junto com o povo, andando com o povo. Assim também, Ele agora não tem mais uma arca, mas Ele tem muitas pessoas que o recebem, que estão cheias do Espírito Santo, e que dão o mesmo testemunho. Sabe, Deus não nos chamou para viver uma vida igual, uma vida comum. Não fomos chamados para isso. Mas a Bíblia fala que nós andamos ou vivemos pela fé. Não é alguma coisa automática. Naquela caixa, talvez porque a caixa não era uma pessoa, porque a caixa era um objeto. Então, não havia necessidade de crer a lei. Simplesmente Deus mandou fazer daquela maneira, depois de feito, botar as coisas que eram da sua própria manifestação. Aquela caixa começou a ter o efeito que Deus disse que teria. O poder dEle andava com ela. Amém? Mas, em se tratando de pessoas, a Bíblia fala que é preciso que haja fé envolvida. Que nós creiamos naquilo que Ele fez em nós. Nada pode ser feito se não for por meio da fé. Jesus, quando estava aqui, Ele dizia isso aos discípulos. Alguma manifestação que havia, que os discípulos não conseguiam fazer, mas Ele sabia que podiam fazer. Uma delas foi aquela, quando Pedro estava andando na água. Ele poderia andar na água. Quem que pode andar na água? Quem pode caminhar na água e andar dessa maneira? Quem pode fazer isso? Ninguém. Somente com o poder de Deus. E Jesus disse que Pedro poderia ter feito isso. Mas Pedro, de alguma maneira, duvidou e não fez. Mas Ele o estimulou, Ele disse, por que você duvidou? Porque teve medo. Então sabemos que quando a fé não existe, quando o medo está lá, ou a dúvida está lá, aquilo que Deus depositou em nós não acontece. Mesmo que esteja em nós, mesmo que sejamos capazes de fazer, ainda assim, não vai acontecer, porque é ativado pela fé. Você entende? Não é uma ativação natural, não vem só porque eu me tornei um cristão. Sim, eu fui revestido quando me tornei um cristão. Na verdade, quando eu criei e recebi o batismo do Espírito Santo pela fé, não é uma das evidências do batismo do Espírito Santo, quando você lê a Bíblia, é o falar em outras línguas. Não é? Cornélio falou em outras línguas, outras pessoas também falaram em outras línguas, quando foram batizados, os discípulos também no dia começaram a falar em outras línguas. Não é? Línguas de fogo vieram sobre eles. Então, é uma das evidências do batismo do Espírito Santo é eu falar em outras línguas. Algumas pessoas me perguntam, pastor, eu não sei esse negócio aí de falar em outras línguas, né? Como que a gente fala em outras línguas, né? Mas eu já falei algumas, mas era uma língua meio estranha, não parecia que era língua espiritual, eu não senti nada quando falei. A Bíblia não diz que você tem que sentir alguma coisa. A fé não está ligada com o sentimento. A fé está ligada com crer. Amém? Você crê, então você fala. Você crê, então age. Então, quando eu vou orar por alguém, quando eu vou colocar as mãos sobre alguém, eu não tenho que sentir absolutamente nada. Eu sei o que a Bíblia está dizendo. Então, eu ouço o que ela fala e eu obedeço o que ela diz. Eu não preciso sentir, Senhor, eu quero sentir algum poder, uma unção vindo sobre mim para que eu possa fazer isto. Né? Não. Ele diz, vocês têm apenas que crer, como disse Smith Wigglesworth. O evangelho é assim, simplesmente crer. Não tem a ver com sentir, não tem a ver com perceber alguma coisa dentro de você, mas crer. Está comigo ou não? Às vezes eu vejo pessoas com dúvida com relação a falar em línguas e nem sequer conseguem orar. Elas acham que é da mente delas. Elas acham que aquilo não é real. Porque enquanto elas oram e não sentem absolutamente nada. Então elas pensam que estão orando por orar, ou não é real, e aquilo não parece ser uma coisa natural, porque ninguém no mundo faz isto. Meu irmão, quando você vê o testemunho de Deus não é alguma coisa que seja feita de forma natural, ou que você já tenha feito alguma coisa, ou alguma vez. Amém? São coisas que vêm dele e que acontecem, ou que são absorvidas em nós por meio da fé. Quando nós oramos, o Morrego uma vez contando que ele orou durante uma hora. E essa uma hora que ele orou, o diabo disse: está vendo, você perdeu uma hora da sua vida. Você podia ter trabalhado, feito alguma coisa e orou durante uma hora. Sabe, para ele ter ouvido o diabo falar isso, é porque para ele também, para o próprio irmão Reagan, ele não sentiu nada. Porque se o diabo tivesse, se o irmão Reagan tivesse sentido alguma coisa, um poder manifesto nele, não haveria uma palavra do diabo que poderiam convencê-lo que Deus não estava envolvido com aquilo. Mas a palavra veio justamente porque ele não sentia absolutamente nada. Ele falou pela fé. Ele orou pela fé. Então ele orou por mais uma hora. E depois por mais uma hora. Orou por 5 ou 6 horas direto. E depois de orar tanto assim, aí ele teve uma manifestação de Deus ali. Mas não precisa orar, não é, 6 horas. Basta que você tenha uma vida de oração contínua. Amém? E você não precisa sentir nada quando você orou. Não precisa sentir nada naquele momento. Não precisa sentir nada um pouquinho mais tarde. Você precisa apenas crer que você está fazendo algo movido pelo Espírito de Deus. E é pela fé. Eu me lembro de um testemunho que eu já contei para vocês, talvez muitos não tenham ouvido ainda, de um africano que tinha uma grande, ele sofreu um acidente grande e ele tinha as duas pernas esmagadas, não é? Os ossos haviam sido quebrados. E a mãe, a família, que era muito pobre, isso é uma história de pelo menos uns 30 anos ou 40 anos atrás. Era muito pobre, então a família o deixou em um quartinho longe, em algum canto lá, para morrer. E naquela época T.L. Osso estava pregando na África. A mãe era a única que a cada semana, ou a cada 3 semanas, ia lá levar alguma coisa para ele comer. Ninguém mais da família ia. E aí uma pessoa, um amigo dele, foi numa cruzada de T.L. Osso e ouviu a mensagem. Ele levou um gravador, e então ele gravou a mensagem e levou esse gravador com a mensagem para aquela pessoa. E ele ficou lá ouvindo aquela mensagem. Eu li isso num livro de T.L. Osso. Ele ficou ouvindo essa mensagem. E depois que ele ouviu a mensagem, ele recebeu Jesus. Ouvindo a mensagem gravada, ouviu tantas vezes, e numa delas ele se entregou ao Senhor e sozinho ali recebeu Jesus no seu coração. E T.L. falava muito sobre Deus ter curado. E então começou a confessar que ele estava curado. Veja bem, ele estava com as pernas completamente esmagadas e seus braços também. Ele não tinha movimento nas pernas e nem nos braços. Ele estava declarando que estava curado. Ele não estava sentindo nada e declarando isso. E depois de algumas semanas que ele estava declarando que estava curado e nada acontecia, então ele ouviu alguma coisa dentro dele sobre agir com quem estava curado. Ele falou: bom, se eu estou curado, eu devo começar a andar. E ele, no livro conta que ele jogou o seu tronco para frente, que estava sentado na parede, encostado, sentado. Ele jogou o seu tronco para frente e ele bateu com a cabeça no chão e com o seu ombro ele foi andando até o outro lado e falou: eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar. Ele chegou no outro lado, ele subiu, de novo sentou. Ele não estava sentindo absolutamente nada, se movendo exclusivamente pela fé. Aí ele andou, de novo jogou o seu ombro para o chão, a cabeça bateu no chão, ele continuou com os ombros andando de um lado para o outro, disse: eu vou andar, eu vou andar, eu vou andar. E depois se levantou de novo, pela terceira vez, ele chegou novamente no chão, e ele fez a mesma coisa, foi com os ombros se arrastando até o outro lado, conseguiu se posicionar de novo, e quando ele estava para fazer pela quarta vez, ele sentiu como um óleo, é o que ele descreve, como um óleo quente vindo sobre sua cabeça e caindo sobre seu corpo, e seus braços começaram a se preencher e as pernas também. Ele ficou plenamente curado. Você vê os testemunhos que aconteciam de africanos e outras nações, indianos também, sendo curados pelo ministério de T.L. Osborne. Era fantástico. Olhos que não existiam, essa parte do globo vazio, sem o globo ocular. E de repente os olhos apareciam lá dentro e um risco aparecia e a pessoa tinha um olho lá dentro. Milagres como esse eram comuns acontecer, pernas que cresciam, dentre outras coisas. Sabe, mas o testemunho desse africano em particular foi fantástico, porque não havia ali nenhum sentimento sobre nada, apenas fé. Era fé, ele ouviu aquelas palavras de que ele estava curado, então ele começou a agir como um. Amém, irmãos? Ele começou a agir como um curado, porque ele agiu como um curado, ele não desistiu de fazer aquilo, ele se machucou a primeira vez, então desistiu quando chegou do outro lado, não pensou que era uma besteira o que ele estava fazendo, não pensou que aquilo não fazia sentido, gente, isso aqui é uma loucura, como é que eu posso dizer que eu estou curado, as minhas pernas estão vazias, né? Os ossos todos quebrados, os meus braços, como é que eu posso dizer que estou curado, eu não posso dizer isso. Mas sabe de uma das coisas que eu acho que ajudou muito aquele rapaz? Ele estava sozinho naquele lugar, só ouvindo a palavra de Deus o tempo todo, e tirou fé no coração dele. Às vezes, quando você está perto de pessoas, olhando para as pessoas, elas desanimam você. Elas dizem que você não vai, não funciona assim, não é dessa forma. Então, quando você vê as coisas à sua volta, o dia a dia, os doentes, as pessoas reclamando que elas estão doentes e que elas estão sofrendo de determinado problema, então, alguém que está querendo crer, ele é cercado por incredulidade à sua volta. Mas aquele homem estava sozinho naquele lugar, não tinha ninguém para atrapalhá-lo, não tinha ninguém com outra palavra, ele estava ouvindo já há alguns dias, talvez meses, aquela palavra de T.L. Osborne, ouvindo, até que um momento ele disse, eu estou, ele pegou aquilo e recebeu aquilo como uma cura para ele. E foi curado. E a história conta quando ele foi procurar a mãe dele, quando a mãe dele o viu em pé, a mãe dele correu para o outro lado, porque ela pensou que era um fantasma. A família pensou que era um fantasma. Aconteceu uma coisa não igual, mas no que diz respeito à reação das pessoas comigo uma vez. Eu fui lá para uma pessoa e ela estava desenganada pelos médicos, mandada para casa com sem o fígado. Ela estava morrendo, o médico não tinha mais o que fazer. A pessoa tinha bebido muito. Então ela perdeu o órgão, a pessoa estava completamente amarela e pedaços grandes de pele saindo do seu rosto. E eu fui chamado para orar por essa pessoa. A esposa não queria que ele vivesse mais, ela queria que ele morresse porque ele tinha feito muitas coisas erradas. Bebeu, brigava muito e a esposa não queria, mas estava lá, né? E quando eu falei que se ele queria receber Jesus naquele dia, que era a primeira coisa que ele deveria fazer, ele disse que queria. Então nós oramos juntos e depois falei, bom, agora eu vou orar por você. Estava comigo um diácono naquela época, o nome dele era Dalgas, estava comigo do meu lado. E eu, depois de ter orado por ele, falei, bom, agora você está curado. Ele estava do mesmo jeito, você precisa ver, ele parecia um homem grávido. Ele estava com um inchaço tão grande na barriga dele que parecia grávido. E eu falei, está curado. A esposa não gostou muito do que eu falei, eu percebi o rosto dela. Mas ele recebeu aquilo. Ele estava amarelo, meu irmão, amarelo mesmo. Ele, como se alguém tivesse pintado o corpo dele. E aquele inchaço na barriga, bem grande. Eu falei, você está curado. Meu irmão, eu não senti nada. Acredito que nem ele. Mas ele creu. E então, eu não sei se foi duas ou três semanas depois, esse rapaz estava na igreja, bem, não estava com uma corzinha, não estava mais amarelo, estava bem, estava comendo, ele não podia beber água, não podia fazer nada, estava bem, e disse que quando a família viu que ele se levantou, algumas disse que achavam que era um fantasma, algumas pessoas da família ficaram assustados, porque não admitiam que isso poderia acontecer, estavam esperando a morte dele, ele agora estava vivo. Sabe, quando você descobre o poder do testemunho de Deus está dentro de você, você não precisa sentir nada. Você precisa crer no que Deus está dizendo. Ele veio para libertar os presos, os cativos, os escravos, para torná-los livres, e não só para isso, mas para dar o testemunho dele, para mostrar que ele está no nosso meio. Não foi eu que fiz aquele rapaz se levantar, não fui eu que fiz aquela doença ir embora, mas é o testemunho dele em mim, é a autoridade dele em mim, é o poder dele em mim, é a autoridade do nome de Jesus em mim, você entende? Isso nós temos também, e se temos para os outros, é óbvio que temos para nós mesmos. Amém, irmãos? Se eu posso dar aos outros, é porque eu tenho para mim. Ele não manda você dar aos outros aquilo que você não tem. A Bíblia fala que é depositado em mim coisas muito boas, é depositado em abundância, porque eu tenho para mim e tenho para os outros também. Então eu posso crer para a minha vida em qualquer área, e eu posso saber que vai acontecer sem sentir absolutamente nada, porque línguas e um poder caiu sobre mim e me revestiu do Espírito Santo para que eu nunca mais fosse a mesma pessoa e me levantasse em fé para crer nisto. Sabe, quando eu vou em algum lugar, eu nunca vou pensando que eu sou o cara ou que eu sou a pessoa, não, eu vou pensando que eu estou cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, e que Ele vai fazer alguma coisa quando eu abrir a minha boca, quando eu falar alguma coisa, quando eu colocar as minhas mãos, Ele vai fazer alguma coisa, porque Ele colocou em mim o seu testemunho. Você entende? Aquela arca era apenas uma caixa de madeira. Eu sou uma pessoa e eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou um filho dele para fazer isto. Eu não posso acreditar que não vai acontecer melhor comigo do que aquela arca podia fazer. Aleluia. Amém, irmãos? Mas é uma questão de fé, de se levantar em fé, de acreditar naquilo que Deus diz, de saber que eu não preciso sentir nada, não estou sentindo nada, mas eu ando nessa verdade. Sabe, o temor de Deus, algumas coisas são importantes para que você entenda como desenvolver a sua fé. E, por exemplo, você precisa orar, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se desconecte do mundo muitas vezes para ficar orando. Sabe, feche tudo, feche as coisas, pare. Tem coisas que você faz na sua vida que não tem que fazer, que são perdas de tempo. E você precisa se desconectar mesmo e entrar em um lugar e ficar ali o tempo que for necessário, que você puder ficar orando ao Senhor. Ore, aprenda a orar. Aprender a orar é orar com Ele, é falar com Ele. Quanto mais você conversa com Ele, mais você aprende a orar e a comunhão. Você entende? E quando você lê a Bíblia, você também está lendo agora, separando um tempo para ler a Bíblia, para saber o que está dizendo, é Ele falando com você. Lembra que naquela arca do testemunho tinha os 10 mandamentos, tinha a palavra de Deus ali. Amém? Sabe, se você entende que você tem essas coisas na sua vida, tem autoridade, tem poder, tem juízo, misericórdia, caminhando em você, tanto para favorecê-lo, quanto para você levar para as pessoas também. Do mesmo jeito. Sabe, Deus quer que você seja alguém que dê o testemunho dele. Não o teu. O dele. O teu testemunho é ele em você. Amém? É, quando você fala, fui curado, você fala, estou dando o meu testemunho. Não, é o testemunho dele. Porque foi ele que te curou. Você vai falar que alguma coisa que ele fez, embora tenha feito em você, mas foi ele que realizou. Amém? Sabe, quando você faz o trabalho dele, de se levantar para levar o evangelho, como aquele aleijado que ficou andando até que aconteceu, precisamos fazer a mesma coisa, até que aconteça, até que se realize. Faça o que tem que ser feito. Não sinta nada mesmo, não precisa sentir. Pode ser que você sinta, mas 99% das vezes você não vai sentir absolutamente nada. É uma atitude de fé. Amém? Às vezes tem pessoas que, para orar, ela quer sentir alguma coisa. Eu não consigo ficar orando e não sentindo nada. Bom, a fé é o que eu preciso. Como é que eu posso orar? E nas minhas orações, falar com Deus, às vezes choro, às vezes deito no chão, às vezes sento, às vezes ajoelho. São momentos muito particulares. Como é que eu posso ter esse tipo de sentimento pessoal, meu? Porque ele vem e nasce pela fé. Amém? Não é alguma coisa que eu faço sentindo alguma coisa, não, eu provoco em mim pela fé. Porque eu sei que estou falando com Deus. E eu sei que Ele está me respondendo. Amém, queridos? Aleluia. Sabe, é tempo da igreja se levantar e entender que ela recebeu esse testemunho para ela mesma. É provisão para ela, é cura para ela, é poder para ela e, obviamente, para dar aos outros, para levar as pessoas. Como o Daniel fez. Se Deus levasse você para algum lugar, você, para ser usado por Ele, tem que estar cheio do Espírito Santo. Deus não usa ninguém que não esteja cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala que encher o Espírito Santo é algo que nós devemos fazer. Então ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que eu devo estar cheio da palavra. Habite em vós ricamente a palavra de Deus. Cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, isso gera poder. Amém? E Deus pode usar você em qualquer área, em qualquer lugar, para manifestar o testemunho dele. Amém, amados? Você pode ficar de pé, eu vou chamar os músicos aqui. Nesse dia em particular, essas pessoas estavam ali, os músicos, por favor, podem subir aqui. As pessoas que estavam ali, os discípulos, eles eram testemunhos, andaram com Jesus, experimentaram do seu poder, da sua graça. Pedro, um homem que andou com ele, e um pouquinho antes da sua morte, o negou. Não tinha... Se tivesse sentido muitas coisas durante o caminho, se não fosse apenas ver Jesus fazendo, e isso era o bastante, agora tudo que ele tinha, ele não teria o negado se sentimentos fortes estivessem envolvidos na sua caminhada com Jesus. Ele negou porque ele nunca teve, provavelmente, nenhum sentimento forte. Ele só tinha alegria e, talvez, grande surpresa, ficar espantado com o que Jesus fazia e também estimulado. Mas quando bateu um medo, ele negou. Mas é interessante que depois do dia que ele recebeu o Espírito Santo, se tornou agora alguém revestido. Ele não tinha mais força para negar, mas para ser um testemunho, porque ele fazia o que era necessário. O mundo espiritual não é um mundo que você pode pegar sem se envolver com ele. Você não pode fazer isso. Você não pode experimentar um milagre sem estar crendo nele. Você não pode experimentar manifestação divina, autêntica e poderosa, sem estar crendo nele. Tudo tem a ver com fé. E fé tem a ver com o estilo de vida. Determinado Paulo, Daniel e muitos outros eram pessoas totalmente envolvidas com ele. Cheios do Espírito, queriam fazer a vontade de Deus. Uma das palavras que Deus dirigiu a Daniel foi: amado, homem muito amado. O anjo disse para ele, acho que o anjo estava surpreso. O anjo veio trazer um recado divino. Disse: Daniel, homem muito amado. Você imagina que palavra gostosa Daniel ouviu. E Daniel estava orando já há um bom tempo, não sentindo nada, não tinha resposta. Mas quando o anjo veio e falou: homem muito amado, talvez alguns de nós gostaria de ter ouvido uma palavra como esta, vinda do próprio Deus, recado de um anjo. Mas Daniel era um homem que orava diariamente, pelo menos 3 vezes. Daniel conhecia bem a lei, era fiel a ela, não se envolvia com os pecados do mundo que ele estava, era fiel a Deus. Poderia estar numa nação que tinha uma outra cultura, no entanto, ele era fiel a Deus e o amava. Sabe, se queremos ser cheios do Espírito Santo, se você é cheio da palavra, cheio de oração, é óbvio que você vai se tornar uma pessoa fiel. Porque a palavra em mim me torna alguém conhecedor, e a oração me torna a revelação dentro de mim, autêntica. Eu sei o que estou crendo, conheço a palavra e começo a andar nela. Não é pelo fato de você ter o Espírito Santo ou mesmo ter o batismo. Quem tem um carro sabe o que eu estou dizendo. Você ter um carro não faz com que o carro ande. Você precisa encher o combustível dele para que ele possa andar. Você entende? Então, você ser batizado com o Espírito Santo não faz com que você tenha a manifestação dele. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala como é que você faz isso. Então não pense que nossa vida vai mudar. Eu falei, acho que eu falei aqui com vocês, talvez eu repita para quem não ouviu. Uma das coisas que quando eu faço, quando eu oro, me faz entender, e eu oro sempre, eu não posso parar de orar, porque coisas espirituais você consegue enxergar quando você ora. Milagres, palavras de Deus, revelações, coisas que o homem não pode fazer e que não parece ser comum. Quando você está orando o tempo todo, você se coloca num nível em que você consegue ouvir Deus e consegue concordar com Ele. Por que eu digo isso, concordar com Ele? Porque o que Ele diz não são coisas fáceis de você aceitar, porque ela não tem a ver com um poder ou uma capacidade humana. Mas se você está vivendo uma vida de oração em um limite alto, ou seja, em que você pode ter, começar a ter na mente de Deus e compreender que isso pode acontecer perfeitamente porque Deus disse, então vai acontecer. O nível da fé, ou esse nível, acontece quando você está orando e lendo a Bíblia o tempo todo. Então, se eu parar de orar, se eu ficar por um tempo sem orar, de repente a minha visão e a minha percepção daquele lugar fica esquisita, e eu começo a pensar que aquilo pode ser loucura, pode não ser verdade, porque eu começo a cair para um nível em que eu não entendo mais o que eu entendi, nem via mais o que via. Mas quando eu começo a orar, eu ultrapasso de novo aquela linha e começo a enxergar de novo o que Deus está vendo. E isso gera fé. Amém? Porque a Bíblia fala como, lá em Judas, que a sua fé é santíssima. Aliás, a oração em línguas, ela edifica você na sua fé santíssima. A oração no Espírito Santo. Quando você lê a Bíblia, gera fé. E a oração edifica você na fé. Então, se você precisa crescer em Deus, vai fazê-lo orando, crendo e trabalhando, pregando o Evangelho, dando testemunho dele. Amém? Dando testemunho dele. Eu quero perguntar aqui, eu falei num domingo, acho que foi no passado, no outro, não me lembro bem, e algumas pessoas vieram dar testemunho para mim, uma no mesmo culto, no final do culto, já deu testemunho. Quando eu falei de trabalhos, de empresários, eu vi vários testemunhos que me deram, me procuraram em seguida, uma ou duas no mesmo dia. Hoje eu quero orar por cura. Meu irmão, eu sei que Deus quer tirar pessoas, não só da doença, mas de um nível de escravidão, em que os dias delas são sempre ruins. Porque elas não conseguem ver a ação de Deus na vida delas. É como se elas quisessem crer, mas experimentassem as coisas que o mundo dá a ela. Isso é uma escravidão, e a Bíblia fala que nós não somos mais escravos. E se alguém está aqui e ainda não teve um contato com Jesus, você vai ter a experiência hoje de poder recebê-lo. Mas eu quero orar por aquele que tem uma doença, que o diabo colocou uma doença. Eu quero mostrar a você que o testemunho de Deus está nesse lugar. O testemunho de Deus está nesse lugar, na minha vida e na sua vida também. Nós somos como caixas vivas. Amém? A excelência do poder está em nós. O apóstolo Paulo usa a palavra vaso. Somos como vasos de barro. Mas o poder que está em nós é que faz a diferença. Amém? Então, se alguém aqui tem alguma doença, tem alguma doença grave ou doença mesmo que você está tratando, quer ser curado através de um médico ou da medicina e não conseguiu ainda, se quiser vir aqui à frente, eu vou orar com você. Tem alguém? Pode vir. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém? Você tem alguma coisa? Quer vir aqui? Eu estou falando sobre o testemunho de Deus, sobre o que Ele faz. Eu quero que você se lembre do testemunho que eu falei agora, daquele jovem africano. E veja como ele recebeu aquela cura. Sabe, o poder de Deus, ele caminha pela sua palavra e dentro da gente. É como se fosse uma eletricidade invisível. Mas se você crer, você pode perceber o efeito dela. Amém, irmãos? E uma eletricidade você precisa carregar muitas vezes. Eu creio que estou na autoridade, na autorização e cheio do Espírito Santo para impor as mãos. Amém? Porque o meu coração e a minha vida foi entregue a esse propósito. E todos nós devemos nos entregar ao mesmo propósito. É uma bateria cheia. Quem já sabe aquela raquete de matar mosquito? Quem já tem uma daquela em casa? Que ele faz um, dá uma ajuda tremenda, né? Esses dias mais do que nunca, né? Quem tem uma daquela, levanta a mão aí, deixa eu ver. Nem sei, muitos riram, mas só poucos têm. Quem tem, levanta a mão, deixa eu ver aqui. Aquela raquete é boa demais quando tem bateria, mas quando não tem, você bate ali, o bichinho foge, ele voa, porque não tem, não está ligado à bateria. Basta você puxar um pouquinho na tomada, quando você tira de lá, parece que tac, 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 mata um monte, né? Então, põe a tua vida na tomada. Amém? Põe a tua vida na tomada e você vai ver como aquele poder vai estar falando de você o tempo todo. Aleluia. Se você quiser a doença longe de você, fique cheio do Espírito Santo. Ele fala, pastor, não é o que Jesus fez por mim na cruz, é, mas é unido à sua fé. A igreja não escolhia pessoas, muitas vezes cheias do Espírito Santo, dizendo, fique cheio para a doença ficar longe de você. Ele vai nos curar, amém? Ele nos cura. Mas Deus quer que você seja mais do que alguém curado. Seja um agente de cura. Um agente de cura. Amém?